mañana, 28 minutos. Estamos oyendo la agrupación brasilera Simbra. Esta es una oportunidad que le da la vida, una segunda oportunidad que le da la vida a este músico o integrante de esta agrupación musical en Brasil. Porque hace muy poco, él es el bajista de esta agrupación, Cata.
Y lo vi, María Camila.
Y perdió sus cuatro dedos en un accidente hace muy pocos días. Muy pocos días, de su mano derecha. Imagínese cómo es la vida de un bajista sin sus cuatro dedos. Es decir,
muy complejo.
Son sus instrumentos, sus manos, son sus instrumentos de trabajo. Él, la verdad, ha querido contar su historia a través de las redes sociales y hoy está con nosotros. Vamos a saludarlo, Charlie. Él, obviamente, pues habla portugués. Vamos a saludarlo. Y contémosle, de hecho, que el tema de hoy es oportunidad, una oportunidad. Y que si él cree que la vida le está dando una segunda oportunidad, de repente para hacer algo más, o simplemente de vivir.
Guilherme, buen día, bienvenido a W Radio Colombia, obrigado por estar con a gente.
Bom dia, o prazer é meu de poder conversar aí com vocês.
A gente sempre tem um tópico por dia e o tópico de hoje é uma oportunidade. Você acredita que a vida lhe deu a você uma segunda chance de fazer algo diferente?
Ah, eu não tenho sombra de dúvidas disso, né? Quando, só para contextualizar, eu estava numa viagem... quando eu estava em Campos de Jordão, que é uma cidade longe aqui da minha cidade de Santos, e lá eu sofri um acidente de bug, né? E na queda desse bug, eu acabei perdendo meus quatro dedos da minha mão direita. E a princípio eu fiquei muito chocado, né? Porque a princípio eu só pensava na minha carreira, né? Eu falava, meu, tudo que eu construí nesses... A Zimbra tem mais de 14 anos de estrada, assim. A gente é uma banda aqui no Brasil que a gente frequenta o período underground, né? Então, a gente tem uma história aqui já e foi uma batalha para conseguir isso. Então, na hora do acidente, eu só conseguia pensar nisso, né? E logo depois, eu só conseguia... Quando passou esse trauma, eu só conseguia agradecer a minha vida... E agradecer que eu tava vivo, né? Porque foi um acidente bem grave. Perdi muito sangue lá na hora e tudo. E quando eu fiz a cirurgia e vi que tava tudo bem, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer e realmente agradecer como se eu tivesse renascido, né? Como se tivesse uma segunda chance na minha vida pra eu recomeçar. Então, com certeza... Eu acredito muito nisso, que é tipo uma segunda chance, um renascimento e é isso que tem me dado força para estar bem da minha cabeça, né? Que no começo foi difícil a associação do acidente, por ser músico, né? A gente que é músico, a gente não faz música por profissão, né? A gente, primeiro vem o amor pela música e aí se torna uma profissão, né? Então, para mim foi esse processo de assimilação... No começo, nos dois primeiros dias foi bem difícil, só que logo após isso eu consegui só agradecer a vida, né, cara? Porque foi um trauma que eu passei e eu tenho uma filhinha, né, de 3 anos, eu só pensava nela, eu falava, meu, quero ver minha filha crescer, preciso estar vivo, e graças a Deus eu consegui essa segunda chance aí que me foi colocado.
Bueno, María Camila, nos dice que él estaba viajando por los Campos de Jordão, eso es en Sao Paulo, y tuvo el accidente de buggy. Ahí perdió cuatro dedos en la caída del carro, del automotor, vehículo automotor, y él estaba muy, muy conmocionado al principio, porque solo al principio podía pensar en su carrera. Son 14 años ya de historia, tiene una muy buena historia con la banda, y... Todo lo que él podía hacer al principio era pensar en su carrera, porque perdió cuatro dedos, había muchísima sangre que había perdido, el accidente era bastante grave, pero después de la cirugía, él empezó a decir, oye, en verdad lo que tengo que estar es agradecido con la vida, porque sí, esto fue un accidente muy, muy grave, he podido perder mi vida, tiene una hija de 3 años, nos dice, y en ese momento ya solo pensaba en ella, que quería vivir para verla crecer. Entonces eso, él empezó a ver... a cambiar la perspectiva y a decir, no, 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 esto no es una tragedia, esto es una segunda oportunidad que me ha dado la vida para seguir haciendo lo que yo hago, porque él dice, no se hace la música como una profesión, sino por amor, y ahora puedo seguir haciendo música, seguir viviendo mi vida y ver a mi hija crecer.
Carlos, yo también quiero irme por un lado desde la empatía, porque yo he practicado, he tocado el bajo por más de 10 años, sé lo difícil que es este instrumento, sé de pronto las cuestiones, la necesidad de usar los dedos de ambas manos en su totalidad todo el tiempo, pero también conozco que hay otras alternativas al momento de tocarlo que no requiere de pronto de tantos dedos, sino más bien como de una técnica en específico. Yo quiero que me ayude a preguntarle si él ya ha evaluado este tipo de técnicas distintas al tocar el bajo para que él pueda continuar con su carrera.
Guilherme, meu compañero aquí, él quiere hablar sobre el lado empático de su historia. Él tiene pelo menos 10 años tocando el baixo, un instrumento muy difícil de si él, y porque a gente tiene que usar los dedos el tiempo todo. ¿Você já tem pensado em alternativas em que não requeira tantos os dedos e uma técnica para você poder seguir fazendo música?
Então, logo após o acidente, a cirurgia, eu me mantive internado aqui na Santa Casa de Santos, né, que foi para o hospital que eu fui encaminhado depois que eu sofri o acidente. E eu conversei muito com os médicos e eles se mostraram bem positivos, né, em relação à minha recuperação, porque estava dando tudo muito certo. Eu estou fazendo um tratamento aqui que se chama numa câmara hiperbárica. Esse tratamento, ele acelera o processo de cicatrização da mão, 100%, 100% oxigênio. Então, estou tendo uma aceleração muito boa nessa recuperação da cicatrização da mão. E logo após o acidente, né, quando a minha ficha caiu e tudo, eu, graças a Deus, eu perdi meus 4 dedos da mão, mas ainda me restou o polegar, né? E meu polegar, ele ficou intacto de lesão, de nada. Eu não fraturei ele, não teve nada de ligamento, sabe? Nenhuma lesão mais séria nele. Inclusive, eu consigo mexer ele 100%. Acredito eu que a cicatrização passando, nem por fisioterapia eu vou precisar passar, porque ele realmente está intacto, eu consigo fazer todos os movimentos com ele, e eu estou depositando toda a minha energia agora nesse meu polegar, né? Porque eu ainda tive sorte de ter sido na minha mão direita, porque eu sou destro, né? Então eu conduzi ao pizzicato, que é uma técnica do contrabaixo, com a minha mão direita e a mão esquerda que faziam as notas, né? Então, eu tive muita gratidão por não ter sido na mão esquerda, que aí provavelmente meu sonho teria acabado. E assim, em relação à técnica de aprimorar, eu tenho muita confiança que esse dedão aqui que vai me dar força para continuar, cara. Porque eu até dei uma entrevista aqui para uma rádio aqui em Santos, na minha cidade, que eu até falei que eu já praticava muito essa técnica de tocar com o dedão. Algumas músicas da Zimbra, eu já conduzia elas, as músicas mais lentas, assim, eu conduzia elas bastante com o meu polegar. Então, isso tá me dando muita força, assim. Eu tô com um objetivo muito grande, é isso que tem me deixado bem da cabeça, porque, ainda mais conversando com os médicos, que tipo assim, o sonho não acabou, cara. Eu tenho muita fé. E é persistir, né? Vai ser logicamente vai ser um desafio, né? Porque eu tava acostumado a tocar com os outros dedos, né? Que é o de praxe pro baixista. Mas tendo esse polegar aqui bem saudável, eu tenho com certeza que eu vou conseguir dar essa volta por cima e concentrar todas as meus estudos, né? E minha técnica em cima dele. É uma questão mais de desafio e estudar mesmo. Mas assim, como eu disse no começo da entrevista, a gente que é músico, a gente é movido pelo amor à música, né? Então, assim, tudo que eu mais quero é ter essa alta aqui com a cicatrização evoluída, para eu poder sentar na frente do meu computador, colocar meu contrabaixo e começar a estudar. Assim, cada dia que passa eu tenho mais certeza que vai ser possível o meu retorno ao palco, e os médicos têm me dado muita força e têm também confirmado isso, que só vai depender de mim e do meu esforço. E eu gosto muito de estudar, e assim, como eu disse, eu já praticava esse estudo com o polegar, e só vai ser mais um desafio, né? Óbvio que vão ter frustrações no meio do caminho, mas a gente está pronto para passar por isso, porque o amor pela música tá acima de tudo.
Bueno, Luis nos dice que después del accidente y la operación, él por supuesto lo hospitalizaron, pero empezó a hablar con los médicos. Y ellos fueron muy positivos en cuanto a su recuperación, porque está en una especie de cámara en el que acelera el proceso curativo.
Cámara hiperbárica.
Hiperbárica, gracias, Carmen. Uh-huh. Acelera el proceso curativo de la mano. Uh-huh. Entonces la cicatrización de la mano ha sido tan buena que ni siquiera va a tener va a necesitar fisioterapia para recuperar el movimiento de la mano, no lo necesita porque cicatrizó muy bien. Entonces él ahora queda solamente con el pulgar y por ende va a empezar a tocar el bajo con el pulgar.
¿Solo con el pulgar?
Solo con el pulgar. Afortunadamente él ya había practicado tocar solo con el pulgar, porque algunas canciones de la banda requieren que él, y además por su práctica, solamente toque con el pulgar. Eso a él le da bastante esperanza. Otra cosa, él dice, mi cuerpo está absolutamente entero. No tengo fracturas ni lesiones graves. Y además, como yo soy derecho, no zurdo, perdí la mano los dedos de mi mano hábil. Ajá. Por ende, me puedo adaptar mucho más fácil. Si hubiese perdido las manos los dedos de mi mano izquierda, ahí sí no tendría ningún tipo de esperanza. Pero ahora la tiene. Él dice, este proceso apenas comienza. Yo tengo muchísima fe. Y está seguro que va a poder conseguir esto. Va a poder regresar a los escenarios. Y hay algo muy importante que nos dice acá. Que él va a tener muchas frustraciones a lo largo del camino. Por supuesto, es adaptarse de tocar con cinco dedos a tocar nada más con uno. Pero él va a intentar superar esas frustraciones y salir para adelante como bajista, tocando nada más con el pulgar.
Tremenda, tremenda fuerza, ¿eh?
Tremendo. Carlos, este es un camino que nace de algo negativo. Y normalmente, pues, todos los días nos enfrentamos a situaciones que nos ponen a prueba. Él nos mencionó que le costó aceptar eso que le había sucedido. ¿Qué lo ayudó a aceptar esa nueva realidad y a mantener ese espíritu positivo que estamos viendo en este momento?
Guilherme, ese es un camino que você fala, que se origina de algo muy negativo. Y a gente, no día a día, está diante de situaciones que nos testam, que são difíceis. E como você falou ao princípio da entrevista, isto foi muito difícil de aceitar. O que ajudou você a aceitar esta situação?
Ah, cara, sem sombra de dúvidas, foi o meu apoio familiar, o apoio dos meus amigos. Como eu disse, no começo, os dois primeiros dias foi muito difícil para mim, né? Tipo, de aceitar, eu ficava me questionando por que que aconteceu isso comigo, né? Eu achei bem simbólico tudo o que aconteceu, da forma que aconteceu, de ter sido literalmente a mão direita, de ter me sobrado um dedão, que é essa esperança que eu tenho de continuar, né? Esperança que eu digo que hoje é uma certeza minha de continuar. E o que me deu muita força é de virar essa chave rápido, né? Foi o meu apoio familiar, da minha esposa, meus pais, meus amigos e principalmente os fãs da Zimbra. Eu recebi muita mensagem de amor, muita mensagem de Gui, espero te ver logo no palco, sabe? Essas coisas me fizeram ter mais coragem, cara, porque se eu me visse num limbo assim de falta de esperança, de gente desacreditando que eu poderia continuar, talvez eu não tivesse com essa força que eu tô hoje, né? Que, assim, eu tô muito, muito bem de cabeça. Eu tô com um objetivo muito claro, que é o que eu disse agora há pouco, que é sair dessa internação com essa câmara hiperbárica evoluindo 100%, para eu já chegar na minha casa pronto pro recomeço, sabe? Então, eu acho que esse objetivo, quando você tem um objetivo em mente, eu acho que isso ajuda muito você virar essa chave, né? Mas, assim, a princípio, sem sombra de dúvidas, foi o apoio familiar, o apoio de pessoas que me amam, né? Eu fui reparar que eu sou tão amado depois de sofrer esse acidente, porque foram tantas mensagens, assim, além da questão familiar e de amigos, eu recebi muitas mensagens de fãs da Zimbra que me deram muita força. Pessoas que eu nunca vi na minha vida, né? Que a gente faz show, só que a gente não consegue conversar e ver todo mundo e trocar ideia com todo mundo, né? É muito difícil. E a gente trabalha num cenário aqui no Brasil, sim, que a gente toca pelo Brasil inteiro, né? Então, claro, muita gente que eu nem conheço direito me mandou uma mensagem de amor, me dando força, e isso daí foi fundamental para esse meu recomeço rápido, assim. Claro. Até as pessoas, uhum, os médicos, todo mundo se surpreenderam muito, falaram, meu, uhum, fico muito feliz de ver você assim, porque muitas pessoas fraquejam nessa hora, e é muito compreensível, né, porque, uhum, é uma perda de, é um luto, né. Eu até conversei com a psicóloga, ela falou, você tá em luto de um membro que você perdeu, né? Então, uhum, é comum você ficar, claro, triste e aborrecido com isso. Mas eu acho que toda essa força de mensagem nas redes sociais aí que eu recebi, principalmente dos nossos fãs, foi algo que me deu muita, muita, claro, muita força para virar essa chave logo, sabe?
Guilherme, vou fazer uma tradução rapidinha. Juan Felipe nos disse que, sem dúvida alguma, o apoio da família, dos amigos, pero sobre todo de los fanáticos de la banda Zimbra, porque le llegaron millones de mensajes de personas que le dijeron que va a salir adelante, que lo va a lograr, que tiene que tener más valor para salir de esto. Y él dice que con otro tipo de mensajes negativos, él no estaría donde está. Pero el hecho de que personas que nunca ha visto en su vida, que nunca ha conocido, le hicieran llegar tantos mensajes tan positivos, fue fundamental. Hasta los médicos quedaron sorprendidos, porque muchas otras personas flaquean, se ponen con una aura muy negativa y no logran salir adelante. Claro. Y él destaca mucho en la conversación que tuvo con el psicólogo, porque el psicólogo le dijo, usted está en un duelo y tiene que vivir su duelo, y así fue. Antes, él tenía esperanza de salir adelante. Ahora está seguro, porque los primeros días él estaba diciendo, ¿por qué esto me pasó a mí? Pero con el proceso, ahora dice, voy a llegar pronto a casa, tengo un objetivo en mente, eso ayuda muchísimo, y voy a regresar a los escenarios.
Carlos, ahora pasemos también con en cuanto a lo que se espera de que venga para Zimbra. Y es que, pues ya lo hablamos ahorita de las técnicas para tocar el bajo, pero también gracias a la tecnología se han creado muchos instrumentos electrónicos, y yo he visto uno en particular que me gusta mucho cómo suena, que es el bajo electrónico que usa Muse en muchas de sus canciones y que le hace toque característico a la banda. La pregunta es, ¿ellos se adaptarían de pronto a buscar un nuevo sonido a raíz de este suceso?
Guilherme, ¿qué esperar do Zimbra agora? Porque graças à tecnologia foram criados instrumentos eletrônicos como o baixo eletrônico usado pelo Muse. O Zimbra vai se adaptar para procurar um novo som?
Então, só para contextualizar, né? A gente gravou um disco faz um mês que a gente acabou de gravar o nosso disco. Inclusive, a música que tocou aí é o primeiro single desse disco, na entrada da chamada. E o disco agora vai sair no final do mês de agosto. E aí as turnês vão vir a partir do mês de outubro. Eu provavelmente não vou estar apto ainda para voltar, né? Mas hoje, como falaram aí, hoje existem sistemas de VS que a gente fala, que o computador ele pode reproduzir na gravação, né, o baixo no ao vivo. Então, em relação à musicalidade e tudo, não vai mudar nada, porque já está tudo gravado, né, a princípio, né, desse último disco. Mas no ao vivo, até o meu retorno, a gente vai usar o recurso do VS, que é o computador com a trilha gravada do baixo, entendeu? E isso daí é um recurso que muitas bandas usam, inclusive, hoje em dia. E vai ser um recurso que a gente vai usar até eu estar apto a retornar. E assim, hoje em dia, a gente, que nem eu sou completamente focado no contrabaixo, mas também existem Moogs, né? Instrumentos de teclado que eu também posso reproduzir no palco, juntando, somando com o contrabaixo. Então, assim, existem muitos caminhos para esse meu retorno, e até esse meu retorno, o recurso que a banda vai usar provavelmente vai ser esse do VS, né? Que é a gravação do baixo no computador e a galera tocando em cima.
Guilherme, muito, muito obrigado pela esta entrevista. A gente deseja para você muita sorte e muito bem sucesso no seu futuro.
Oh, muito obrigado a vocês pelo espaço aqui, por poder contar um pouquinho da minha história e falar um pouco da minha banda também, que é tudo que a gente construiu hoje em 15 anos, não é à toa, né? E eu tava com muito medo de perder isso, mas hoje eu tô muito confiante e seguro que já deu tudo certo. Como eu falei no começo, eu tô muito grato de estar vivo e agora é o recomeço, né? É bola pra frente e confiança. E muito obrigado pelo espaço aí, um abraço para todo mundo aqui do Brasil e da Colômbia e é isso, muito obrigado.
Ótimo, Guilherme, muito obrigado. Pues Luis nos dice que ellos grabaron hace un mes un disco que va a salir la primera canción a finales de agosto y luego completo en su totalidad en octubre. Entonces, en cuanto a discos, por ahora nada va a cambiar. Sin embargo, en conciertos, en toques y en música en vivo, sí, claro que tienen que ajustarse. Hay un sistema que nos cita que se llama DVS y es un computador que puede simular el toque del bajo de la grabación y el resto de los artistas van tocando encima de esa grabación para hacerlo en vivo. Entonces, pero en musicalidad no va a cambiar en lo absoluto. Ahora, cuando él regrese, el ordenador ya no va a ser usado y él va a poder tocar el bajo primero y también nos dice que va a poder tocar un teclado en el que va a poder simular el sonido del bajo y del bajo electrónico. Al final nos agradece mucho por las entrevistas y él dice que tenía 15 años con la banda y tuvo mucho miedo de perderlo todo, pero ya va a estar